Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no evento do Milênio e, para mim, um prazer ainda especial em dividir a mesa com o meu então reitor da Universidade Mackenzie e meu eterno professor Cláudio Lembo, o meu colega deputado Arnaldo Madeira, grande ícone do voto de opinião aqui em São Paulo, político cuja vida pública é um exemplo de dignidade e como se deve lidar com o poder público, e o cientista político e muito meu amigo, exemplo também de cidadão e homem do setor privado que se dedica às causas públicas, Luiz Felipe Dávila. É um prazer tê-los aqui, a todos vocês, no nosso evento. Bom, é dispensável dizer a importância do voto distrital nesse momento em que a política, mais uma vez, o cenário político, mais uma vez, coloca a sua face mais complicada nesses escândalos que nós temos visto, escândalos que se repetem, independentemente do governo, que são basicamente derivados dos vícios políticos que nós temos no país. Esses vícios políticos estão diretamente ligados à formação e a estrutura do nosso quadro político, e uma das ideias que surgiu e que vem sendo muito bem discutida e manejada é a discussão sobre o voto distrital como uma das formas de reforma política que colocaria a nossa vida pública num caminho um pouco mais estável e mais ligado, mais conectado com o que a sociedade espera dos seus representantes. Eu queria começar o nosso painel pedindo ao Luiz Felipe que fizesse a sua apresentação. Eu acho que nós temos, Patrícia, tempo para perguntas, né, dos participantes. Então, eu queria ver se nós conseguimos fazer apresentações de 5 minutos, 5, 7 minutos cada uma, e depois abrimos para perguntas e debates, que acho que é a parte mais interessante, em que a dinâmica se estabelece entre os participantes. Então, Luiz Felipe, por favor.
Bom dia a todos. É um grande prazer participar desse debate sobre a reforma política. E o tema inicial do nosso painel, que é a viabilidade da reforma política, parece-me que é o tema crucial de começar um debate. Que no Brasil, quantas vezes vocês já viram a história da reforma política aparecer na pauta política e desaparecer? Então, quando tratamos da viabilidade política, nós precisamos pensar qual é a questão essencial da reforma política que nós precisamos abordar. Uma das formas no Brasil de esvaziar um debate político é colocar debaixo de uma rubrica, como, por exemplo, reforma política, vários itens. Então, você coloca voto distrital ou proporcional, a mudança da data da posse dos candidatos, financiamento público de campanha, fim da suplência de senador. Ou seja, colocamos tantas coisas debaixo dessa história de reforma política que a questão essencial se perde e nada se faz e nada se acontece. É assim que se esvazia a reforma no Congresso. É só você colocar várias coisas debaixo de um guarda-chuva, o debate pulveriza de tal forma, tiramos o foco da questão essencial e não se discute o que é a coisa essencial. O ponto fundamental da reforma política é a questão do voto distrital ou proporcional. Isso não só engloba a escolha de um modelo ou do outro, mas, principalmente, o desenho do distrito. Que nós estamos falando aqui, e nós não podemos confundir essas duas coisas. Primeiro, a escolha nossa, se o voto é majoritário ou proporcional, e a outra, o tamanho do distrito. Se nós vamos continuar a ter circunscrição grande, como é o Estado inteiro hoje, hoje nós temos o distritão, né? O Estado é o único distrito eleitoral, ou se nós vamos ter pequenos distritos eleitorais. E é muito importante esse discernimento, porque senão nós não vamos entender separar uma coisa da outra. Por exemplo, tudo que está ligado à questão de corrupção, ela é muito mais ligada ao tamanho do distrito do que o voto distrital ou proporcional. Distritos grandes produzem eleição, sistema eleitoral mais corrupto. Esse é o ponto. Então, se nós Então, não vamos falar que voto proporcional ou distrital vai resolver a questão da corrupção. Esse não é um tema do voto distrital ou proporcional, é o tamanho do distrito. O voto distrital ou proporcional resolve uma outra questão que mais tarde o Carlos Eduardo vai abordar, que é o tamanho do gasto público. Que nós temos hoje, provado pelos estudos, que sistemas proporcionais gastam mais, os governos gastam mais. A despesa de governo é muito maior com o sistema proporcional do que com o voto distrital. Então, não podemos confundir essas duas coisas. Mas a questão de ouro para definirmos a viabilidade política de uma reforma é provar aos parlamentares que terão de votar essa matéria se eles terão chance ou não de se reeleger no novo modelo. Essa é a grande questão. A primeira questão que um parlamentar vai perguntar é: mas qual é a minha chance de se eleger pelo voto distrital, se houver uma mudança do voto? E esse é o tema crucial que o Centro de Liderança Pública ajudou o movimento Eu Voto Distrital a fazer um estudo que o professor Olson vai mostrar aqui ao fundo, que é exatamente dessa viabilidade política. O que acontece, o que muda a vida de cada um dos parlamentares com a adoção do voto distrital? Esse estudo encomendado ao professor Olson pretendeu pegar o Brasil, dividir em 513 distritos eleitorais para o Congresso Nacional, respeitando o número de cadeiras dos estados, mínimo de 8, máximo de 70, distritalizando com critérios do IBGE, com a ideia de contiguidade e homogeneidade do tamanho dos distritos. Aí nós aplicamos o mapa eleitoral dos 513 parlamentares nesses distritos, e aí nós começamos a ver, de fato, o que acontece, quem ganha e quem perde com esse sistema. E a boa notícia, depois ele vai dar mais dados profundos disso, é que 80% do Congresso se reelegeria numa regra distrital, ou seja, a maioria se reelegeria. Mas, então, esse é o estudo de viabilidade política. É, primeiro, focar na questão fundamental, que é voto distrital ou majoritário, focar no tamanho do distrito, que nós, distritalistas, defendemos distritos pequenos, nós achamos que essa é a forma de aumentar o vínculo do eleitor com o seu representante, essa é a forma de poder que o eleitor passe a cobrar e fiscalizar melhor o seu representante, e para o deputado também, para o bom deputado é ótimo, porque ele sabe exatamente qual é a sua base, a quem ele tem que responder, como a quem ele tem que prestar contas. Há uma redução gigantesca do custo de campanha, porque, evidentemente, você vai disputar num distrito muito menor, isso barateia demais o custo de campanha. O grande gasto de custo de campanha hoje é com transporte e mídia, e tudo isso é reduzido por causa do tamanho do distrito. A terceira coisa que eu acho muito beneficial no voto distrital, nós vamos acabar, para mim, com os três males hoje do sistema atual, que nós temos o coeficiente eleitoral, acaba com isso, porque não faz mais sentido no voto distrital, vai vencer o candidato que tiver o maior número de votos num determinado distrito, vai acabar com as legendas de aluguel, porque não faz mais sentido fazer coligação com grandes partidos, porque você não vai conseguir se eleger com o voto dos outros, você só vai conseguir se eleger com o seu próprio voto, ou seja, não dá mais para pegar carona no voto dos puxadores de voto, né? E terceira coisa que eu acho muito importante, isso vai fortalecer o Congresso Nacional. A coisa mais importante hoje, nós temos que pensar numa reforma política, o que nós temos que fazer para fortalecer o poder legislativo? O sistema presidencialista não funciona com o voto proporcional, por uma razão muito simples. Se nós temos que pensar entre o equilíbrio dos três poderes, um poder fiscalizando e cobrando o outro, e ter uma certa autonomia para se fazer isso, um parlamento pulverizado entre vários partidos políticos dá um enorme poder ao executivo de construir a coligação que ele bem entender para aprovar as suas medidas. Se nós pegarmos esse ano 100% dos projetos aprovados no Congresso Nacional, foram iniciativas do poder executivo. Não houve um único projeto do legislativo esse ano. 100% dos projetos votados no Congresso esse ano foram iniciativas do executivo. Ou seja, um poder legislativo fragilizado, fragmentado, pulverizado, prejudica o papel do legislativo, né, em exercer a sua autonomia, em exercer o seu poder fiscalizador e também as suas iniciativas próprias. Ou seja, nós temos um enorme problema hoje com esse desequilíbrio entre os poderes. E isto é fruto do voto proporcional. Ou seja, nós temos de ter um sistema de acordo com o sistema de governo que nós escolhemos. Nós não podemos esquecer que na Constituinte de 1988, quando existiu o modelo atual, é que todos davam certo, que o parlamentarismo ia vencer, não o presidencialismo. Só que ganhou o presidencialismo. E aí nós ficamos com um sistema eleitoral parlamentarista num sistema presidencialista. E aí criamos mais uma das nossas jabuticabas, que é criar esse desequilíbrio entre os poderes. Então, resgatar a credibilidade do poder legislativo, ela é fundamental para a democracia, para o fortalecimento das instituições. Porque, como nós sabemos, hoje, 70% do eleitorado não lembra quem votou na última eleição. Ou seja, se nós fizermos uma pergunta aqui, quem é que você votou para deputado estadual, vereador, ou deputado federal, muitas vezes nós não sabemos. E esse desinteresse e desligamento do eleitor com o seu representante é algo que nós precisamos consertar com uma reforma política focada nessa questão fundamental. E, finalmente, a questão vital é pensar o sistema eleitoral como uma forma de recrutar gente talentosa para o sistema político. Veja só, eu imagino ontem, por exemplo, o presidente Dilma, lendo o World Economic Forum, publicou ontem no jornal dados estarrecedores do Brasil. Em 142 países, o Brasil está em 104 em infraestrutura, 115 em qualidade do sistema educacional, 128 nas exigências para admitir e demitir trabalhadores, 136 no desperdício de dinheiro público, em último lugar, no custo de regulamentação governamental e peso dos impostos. Se nós fôssemos uma empresa, o resultado de uma empresa é fruto das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, há algo muito errado com o sistema de recrutamento político se esse é o resultado que está produzindo no outro lado, na outra ponta. Portanto, eu acho que aumentar esse vínculo do eleitor, com o seu representante, esse poder de fiscalizar e cobrar, é o início da grande reforma política que precisamos. Se temos uma única palavra que eu acho que nós temos que focar, é aumento de responsabilização do parlamentar, é o que nós chamamos do accountability. Se nós tivermos que fazer uma única reforma, é esse aumento. É por isso que a revolução administrativa no Brasil ocorre nos cargos que já existem, o voto majoritário. Por isso que a revolução vem sendo pelos prefeitos e governadores, onde há lei de responsabilidade fiscal, onde há cobrança da população, onde eles estão todos os dias na berlinda para ter que justificar as suas atitudes. Então, o poder executivo no Brasil vem mudando muito. Eu não tenho uma imagem pessimista do que é o poder executivo no Brasil. Acho que vem melhorando demais, vem ganhando cada vez mais. Hoje, todos os estados no Brasil estão com as suas contas praticamente equilibradas, e municípios também. A lei de responsabilidade fiscal mudou a cultura política no Brasil, só que não atingiu o legislativo. E não atingiu o legislativo por causa do método que nós selecionamos os nossos candidatos. Portanto, essa responsabilização, que foi tão importante para mudar a cultura política no Poder Executivo, ela precisa ser traduzida para o Poder Legislativo. E a forma de se fazer isso é por meio do voto distrital. Muito obrigado.
Obrigado, Felipe. Foi excelente a sua apresentação, como sempre, e muito elucidativa do que nós temos no nosso cenário e das as razões que estão por trás desse cenário que nós assistimos. Professor Cláudio Lembo, o senhor que já ocupou o executivo, concorda com a visão do Felipe de que o executivo melhorou e de que agora é a hora de melhorar o legislativo através, quem sabe, do voto distrital?
Luiz Felipe, você, Ricardo Salles, Arnaldo Madeira, todos os senhores e senhoras, eu fico muito feliz de estar aqui e poder debater temas políticos. No meu caso, é um pouco cansativo, porque eu debato temas políticos há mais de 50 anos, então eu ouço sempre as mesmas histórias. Então eu fico um pouco desgastado a minha emoção interior. Porém, tenho que ter um otimismo. Se não tem otimismo, na velhice a gente morre mais cedo. Está próximo disso. Principalmente com greve de sepultadores, é a palavra nova, eu fiquei muito assustado, porque eu fiquei à mercê deles. Mas, olha, eu ouvi o Luiz Felipe com muita atenção e confesso que o que eu ouvi do Luiz Felipe, eu ouvi anos atrás na Universidade de Brasília, nem sei o ano que é, 1980, a mesma conversa. O Brasil vai ser salvo pelo voto distrital. Não vai, não. O voto distrital só poderá atrapalhar ainda mais o Brasil. todos os países que adotam o voto distrital têm ao seu lado os burgos podres, a dominação de uns poucos políticos sobre aquele distrito político eleitoral. Portanto, não é por aí, não. O voto proporcional no Brasil foi uma conquista notável dos revolucionários de 1930. E eles que fizeram? Eles afastaram o voto distrital, que aconteceu desde o primeiro reinado até a Velha República. Sempre houve voto distrital. E não deu certo. O Brasil era muito mais atrasado que o Brasil de hoje. O voto proporcional permite, na verdade, que qualquer pessoa se apresente, lute, qualquer tiririca, não há mal nenhum. Ele é o Brasil, é o povo, é as suas características. Eu não vejo, portanto, que esteja no voto distrital ou voto proporcional a mudança da política brasileira. Não seríamos que veja o que vem acontecendo. O Brasil, nesses últimos anos, nesses últimos 20, depois de 1980, teve uma mudança bastante grande, particularmente depois da Constituição de 1988. O Executivo melhorou, sim. As instituições estão trabalhando melhor, o Executivo está trabalhando com mais respeito à lei, ainda porque surgiram instrumentos, atores novos, como o Ministério Público. Às vezes se excede, mas indiscutivelmente ele coloca uma certa, um trilho bom na vida administrativa do país. O Poder Judiciário também aprimorou-se na fiscalização do Poder Executivo e, portanto, melhorou o Poder Executivo. Agora, voto distrital, voto proporcional. Continuo na minha posição, talvez de velho e convicto, e até peço aos senhores que depois possam ver esses cadernos da UNB, onde tem um debate muito rico, onde Ulisses Guimarães e Tancredo Neves têm uma exposição riquíssima sobre voto distrital e voto proporcional. E ambos, os dois, eram a favor do voto proporcional com muita clareza. O que está havendo no Brasil, e aí é o dedo que nós temos que pôr nessa grande ferida, é o problema da formação da opinião pública. O Brasil hoje está sendo formada por poucos órgãos de comunicação. Então, que nós temos uma deformação da própria estruturação da dinâmica da política. O Brasil tinha uma experiência muito rica, e todos os países tiveram. O Brasil não é diferente dos demais, tem defeitos maiores, menores, mas somos sociedade como outras sociedades. E talvez todo mundo, e o mundo ocidental particularmente, está sentindo um problema muito sério, que é a comunicação. Hoje não há mais formadores de opinião pública. Existem dois, três que querem moldar a opinião pública de acordo com seus interesses, suas vontades. E não há mais, como, por exemplo, havia no Império Brasileiro, dezenas de jornaizinhos locais que tinham ideias diferentes. Nós agora só temos ideia única. Esse é o mal. Enquanto nós temos uma única forma de formação de opinião pública, nós temos uma opinião pública deformada. E aí o voto também será deformado. Portanto, eu não estou preocupado, confesso a vocês, com o voto proporcional ou distrital. Sou a favor do voto proporcional. Acho que o distrito só vai apequenar o deputado, que vai ser um homem de um distrito só, e não de uma visão global. Ainda porque o povo, na sua sabedoria, já formou distritos sociológicos. O candidato tem votos de conformidade com sua atuação maior ou menor nas regiões do grande distrito, que são os estados da União. Claro que aí poderia haver a divisão de alguns estados, como está acontecendo agora com o Pará, que é imenso, não pode ser tão grande um estado, mas são problemas de geopolítica e não problemas de política eleitoral. Na política eleitoral, eu creio que nós não temos muito o que mudar, não. Teremos talvez que rever, e aí existe uma equipe trabalhando esse tema, que é o problema das sobras. Aí é uma questão de matemática, o Arnaldo Madeira pode falar melhor do que eu sobre isso, que é matemática. Mas, além disso, não vejo grandes mudanças a serem feitas. Outro ponto que eu acho importante a ser visto é o financiamento partidário. E confesso que sou muito simpático à ideia de que só pessoa física possa financiar as campanhas. Pessoa jurídica deforma, corrompe, e não na corrupção direta, mas simples presença da pessoa jurídica já corrompe toda a estrutura econômica do país e, inclusive, a política. Portanto, não é bom que as grandes empresas possam efetivamente financiar partido político. Partido político tem que ser financiado com verba pública, porque é uma função pública, e, ao mesmo tempo, com a opção individual de cada cidadão. No mais, Desde 1532, nós votamos no Brasil e votamos bem. Começamos com o voto censitário, ou seja, o voto de pessoa que tinha o fogo na cidade, ou seja, o seu fogão de lenha na cidade, e fomos avançando, conhecemos todas as formas. E diga-se de passagem que no primeiro reinado, nós tivemos uma situação extremamente positiva, quando os brasileiros votavam, todos os analfabetos votavam, todos votavam nos seus distritos, que eram as paróquias, e tinha voto por delegado ou por delegação, como tem nos Estados Unidos até hoje. Portanto, em matéria de problema eleitoral, o Brasil é um laboratório notável, que apresentou e já viveu todas as experiências. Mas, indiscutivelmente, a grande experiência foi a de Assis Brasil, com os tenentes de 30, que tiveram a coragem de reformular o país, criar seu Código Eleitoral, criar sua Justiça Eleitoral, que é uma instituição única. O Brasil, nisso, é muito avançado. Eu não conheço fraude na Justiça Eleitoral. O Arnaldo, que já também conviveu com ela, e você também. A Justiça Eleitoral funciona muito bem no Brasil. E, portanto, confesso que eu não vejo o problema do Brasil no regime eleitoral, no sistema eleitoral. Vejo o problema do Brasil, sim, na formação da opinião pública. Está deformada. Quem talvez possa alterar um pouco essa situação é a internet, mas ela atomiza também, e ela é um pouco fascista, porque as pessoas falam sem assinar e sem registrar claramente a sua identidade. Isso também me assusta um pouquinho na internet, mas, de qualquer maneira, ela abre um pouco os horizontes. Vamos ver o que vai dar, mas tem o risco da atomização. De qualquer maneira, a minha grande preocupação é a formação de opinião pública. Enquanto essa não for formada de forma universal ou só dirigida, eu tenho temor, sim, do jogo político brasileiro, como de todo lugar, como nos Estados Unidos, como na Europa, onde há deformações imensas da opinião pública em razão dos meios de comunicação. O grande problema do Brasil, indiscutivelmente, está na concentração dos meios de comunicação. E o custo industrial exige isso. Daí estamos dentro de um problema muito sério, que é esta solução que eu não vejo a curto prazo. Talvez, volto a repetir, a internet possa criar caminhos novos. Possa até fazer com que a gente retorne àqueles bons tempos dos folhetins, a mancheias que havia por todo lado. Eu sempre recordo da história, no episódio da Revolução Francesa, onde os folhetins é que derrubaram Robespierre, que criaram situações novas, que fizeram que um reizinho tivesse sua cabeça cortada para o bem da nação. E assim foi. Agora, hoje, não. Hoje não dá para cortar a cabeça de ninguém, porque não tem ideias, não há conflito mais. A esquerda morreu, a direita acovardou-se e o centro está vivendo bem, portanto, não se incomoda. Então, nós não estamos formando opinião pública para o futuro. Aí o problema. Confesso que não vejo no voto, nem proporcional, nem distrital, a solução. A solução é criar mentes novas. E mente nova só se cria debatendo e ouvindo opiniões novas. É isso, meu filho.
Só agradeço a sempre muito coerente e franca exposição. E é uma alegria poder ver que ainda tem gente que quer debater ideias. Eu achei que a nossa mesa fosse ser homogênea e já vi que vamos ter a felicidade do bom debate. Meu caro deputado Arnaldo Madeira, como é que
ficamos? Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Instituto Milênio pela realização desse sétimo colóquio sobre a questão do voto distrital proporcional nas eleições parlamentares. Saúdo aqui meus colegas de mesa, professor Cláudio Lembo, o Luiz Felipe Dáfida e o Ricardo Salles. Eu queria lembrar que esse ano aqui completam-se 190 anos de eleição parlamentar, que não podemos chamar de federal no Brasil. E a primeira eleição foi em 2021, quando as províncias indicaram representantes para as Cortes de Lisboa. E é interessante porque o Parlamento brasileiro, nesses 190 anos, só um período em que as eleições foram suspensas, que foi o Estado Novo, de 37 a 45. O resto do período nós tivemos sempre eleições parlamentares, mesmo no chamado período autoritário, né? nós tivemos eleições parlamentares. Houve cassação de mandato, etc., mas em nenhum instante suspendeu as eleições parlamentares. Isso é um feito notável em termos na ação. Eu vou procurar aqui, na minha exposição, tentar me ater ao tema posto para esse primeiro painel, que era a viabilidade da reforma política. Então, eu vou ficar... E começo destacando algo que o Felipe Dávila já falou aqui, que não me agrada essa expressão reforma política. Primeiro, porque a minha experiência como parlamentar e como observador da evolução política e social do nosso país indica que, quando nós queremos tergiversar sobre um tema, nós adotamos essa expressão, reforma. A minha juventude foi numa época que eu estava atento à política, muito jovem, aquela época do João Goulart, né? Era reforma de tudo quanto era coisa, reforma urbana. Então, tinha tudo quanto era reforma. Era uma maneira, de certa forma, de tergiversar para que alguma coisa aconteça. Segundo, por outra razão que o Dávila já apontou aqui também, que ao adotar o tema reforma política, nós estendemos o assunto para questões que foram objetos de mudanças recentes nos últimos 15 anos, e algumas que estão, inclusive, funcionando bem e que, portanto, não deveriam estar no foco do debate, no foco do radar dos operadores, dos estudiosos nessa área. Em outras palavras, eu percebo o seguinte, que nós temos melhorado nos últimos anos o sistema político-eleitoral. Vejam, a gente pode esquecer, mas é bom referir isso, por mais que seja óbvio. Nós temos eleição para as chefias do executivo, com razoável grau de liberdade de comunicação, com razoável publicidade, rádio, televisão, etc., tanto para nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Nos municípios de mais de 200 mil habitantes, há necessidade de segundo turno, toda vez que nenhum candidato tenha maioria absoluta. Isso também é um avanço grande. Nós tivemos eleições aqui que o candidato mais votado tinha 25%, 30% dos votos e virava chefe do executivo. Então, isso é uma inovação importante e é uma conquista recente. Os governantes podem ser reeleitos uma única vez. Também é uma coisa muito recente. Em menos de 15 anos, a adoção desse critério. E, para mim, esse fato significa um mandato de 8 anos com um referendo no meio. Não tem por que ficar falando, olha, uso da máquina. O uso da máquina usa com reeleição, sem reeleição. Então, o fato é o seguinte, nós adotamos um sistema que é 8 anos de mandato e no meio tem um referendo. Eu acho que é muito recente a experiência para que a gente já possa dizer, olha, vamos mudar. E aí fica nessa coisa da instabilidade das instituições. Os senadores são eleitos pelo voto direto, portanto, eleição majoritária. É verdade que, junto com eles, são eleitos os chamados senadores biônicos. Eu nem uso mais a expressão suplente. É senador biônico mesmo. É o financiador, o parente, o secretária, enfim. É o senador biônico. Nós conseguimos, na democracia, aperfeiçoar aquilo que era feito no autoritarismo. Porque no autoritarismo, aquele período do senador biônico, o que acontecia? O governador tinha que selecionar um nome, mandar para a Assembleia Legislativa, o nome aparecia, o currículo, e às vezes, excepcionalmente, podia perder, mas o nome ficava conhecido, ia para a Assembleia, tinha o debate e tal. Nós conseguimos, na democracia, aperfeiçoar isso. Criamos uma figura que ninguém sabe como é que é escolhida e, de repente, o cara ganha 7 anos e meio de mandato. O senador de Brasília, lá, o Eugênio Argélio, ganhou 7 anos e meio de mandato, porque o titular renunciou. Então, esse é um problema. Esse é um problema, né? Embora a eleição de senador, sob eleição de senador propriamente, não tenha o que fazer, eleição majoritária, e deve ser assim. Então, eu acho que não é razoável que a gente fique discutindo alterações radicais em princípios que foram estabelecidos há muito pouco tempo, há menos de 15 anos. Por exemplo, Está lá anunciado essa semana pelo presidente do Senado a discussão da PEC para a extinção da reeleição e voltar ao mandato de 5 anos. Não, não, eu acho que não faz sentido uma coisa dessa. Até admito que a pessoa possa pensar, olha, com 5 anos é melhor, mas a experiência nossa é tão recente, vamos já queimar uma coisa. E a boa parte das análises é que está dando certo. Mas, enfim, vamos ponderar que a gente quer rediscutir esse assunto. Vamos deixar um pouco mais para frente, vamos esperar mais tempo de experiência do que para fazer uma alteração já. Então, vejam, esses pontos eles não são rigorosamente objeto desse painel, mas eu estou citando-os para enfatizar essa coisa da falta de foco no debate. Eu acho que é uma tradição da nossa cultura, a gente tergiversar nos debates de uma forma geral e não fazer o foco no assunto que deve ser objeto de atenção. No caso da reforma política, por todos esses aspectos de avanço recente, eu acho que uma questão que está em discussão hoje, que deveria estar em discussão e na qual nós deveríamos focar o debate, é a questão da representação parlamentar. Essa é uma questão. Ou seja, nós temos, hoje, temos eleições, mas não temos representação. A verdade é que as pessoas não se sentem representadas no parlamento, o cidadão comum. As pesquisas mostram isso. E eu não acho que 100% da sociedade vai se preocupar em política. A sociedade complexa, cada vez mais complexa, com tanta diversidade de interesses, quem vai se interessar pela política é mais ou menos metade da população. E é assim mesmo. É evidente quem tem interesse junto ao Estado, algumas pessoas que têm preocupação. Agora, preocupações sociais mais amplas, se interessa pela política. Agora, tem gente que se interessa por literatura, que se interessa por teatro, que se interessa pela sua atividade profissional, é legítimo, ele não quer saber de política. Aliás, por isso que eu defendo até o voto optativo, né? Que o voto não seja obrigatório. Então, eu acho que focar o debate para mim hoje é discutir essa questão da representação. Os dados que nós temos, eles mostram claramente que há uma subrepresentação das regiões metropolitanas. Porque o voto, embora ele seja proporcional, ele, de certa forma, está distritalizado. Ou seja, o sujeito é bem votado, isso não é só para São Paulo, é qualquer estado. O sujeito é bem votado em determinadas cidades do interior, regiões do interior. Então, ele é bem votado ali, mas ele vem à capital, à área metropolitana, e também arruma votos adicionais. Ele vem pescar aqui. E aí transforma eleição. A eleição no Brasil, nos últimos anos, isso tende a se acentuar cada vez mais, foi transformado numa safra agrícola. É um momento de redistribuição de renda. E tá oficializado lá. Você pode contratar oficialmente cabos eleitorais. Você pode contratar 500, 1.000, 2.000 pessoas, não tem limite. Então, ou seja, quando você vai para a eleição, o sujeito mais humilde, o que, que ele pensa? Ele pensa assim, bom, todo mundo está ganhando, porque eu não vou ganhar também. Também quero o meu empreguinho aí, ó, vou distribuir folheto e tal. Então, o que menos se valoriza é pensar assim, bom, eu preciso ter um representante. Essa ideia da cidadania, de que você vai ter um representante, ela não se desenvolve. Eu estou preocupado com isso. A minha experiência parlamentar mostra que esse é um ponto legítimo de preocupação, porque você, de certa forma, não ajuda a desenvolver a cidadania do sujeito pensar assim, bom, eu vou escolher um vereador aqui para me representar. Não, ele hoje... E, bom, aquele vereador vai fazer um churrasco, vai ajudar o clube de futebol. Então, isso provoca uma fragilidade institucional. E, contraditoriamente, torna o parlamentar muito frágil. O parlamentar, ao contrário do que o comum dos cidadãos pensam, é um cidadão muito frágil. É isso que dá força maior, desproporcional ao peso que tem na sociedade, aos lobbies, que tenham peso nas decisões, nos processos legislativos, muito maior do que o seu peso relativo na sociedade. Porque o parlamentar ele não quer brigar com ninguém. Ele não quer brigar com ninguém. Ele quer simplesmente ver como é que ele... Na pior das hipóteses, o sujeito não fazer campanha contra ele. Então, ele tem que ser a favor de tudo quanto é lobby. Vem da polícia militar, dos advogados, dos procuradores. Aquilo tem um poder de pressão enorme. Eu estou preocupado em aumentar um pouco a autonomia do deputado para ele... enfim, ter a dependência do seu eleitorado, mas, ao mesmo tempo, ele ter capacidade de agir sobre coisas que ele não sinta que vai afetar a sua campanha, seu processo político-eleitoral. Essa situação de hoje, ela faz com que o cidadão sinta-se muito distante do processo decisório. O sistema eleitoral... A política eleitoral, ele estabelece processo decisório a nível local, com os vereadores e o prefeito, a nível estadual, o governador, os deputados estaduais, e a nível nacional, o Congresso e o Executivo. Pois bem, enfrentar esta situação indica dois possíveis caminhos. Um primeiro caminho, que é a linha que, de certa forma, o professor Lembo indicou, que é o aperfeiçoamento do atual sistema proporcional. Melhorar o sistema proporcional existente. Por exemplo, algo que poderia melhorar o sistema proporcional hoje é o fim das coligações nas eleições parlamentares. Cada partido se apresentar de per si. Precisa mais do que isso. Faz cada partido ir lá disputar o voto e vão ver quantos votos cada partido tem. Isso daria um aperfeiçoamento enorme no atual sistema proporcional. Outro caminho é o voto distrital majoritário. Eu pessoalmente, sou defensor desse caminho. Eu não vou aprofundar aqui a abordagem do tema, porque eu quero ficar preso no tema que foi proposto para esse painel, a viabilidade da reforma política. Então, vejam, o tema que eu coloquei, como é que a gente melhora o que está aí, a relação representante-representado, eu digo, pode melhorar o sistema atual, pode introduzir o sistema distrital majoritário, terceira possibilidade, que é o que eu acho que vai prevalecer, que é deixar tudo como está para ver como é que fica. É a tendência. É a partir daí que eu quero examinar essa questão da viabilidade. O local das decisões legislativas sobre o tema é o Congresso Nacional. Quem vai discutir esse tema e vai decidir em última instância é o Congresso Nacional. São os deputados e vereadores. Questão lá no Congresso. Né? Vocês sabem, nós temos um sistema bicameral. Um sistema bicameral em que o deputado é deputado e o senador é senador e deputado. Então, começa que tem um sistema bicameral absolutamente abrasileiro. Né? Quer dizer, o senador faz as duas funções. O Senado... Para usar uma linguagem futebolística tão ao gosto do nosso ex-presidente, ele deu o pontapé inicial. Ele criou uma comissão especial para estudar a reforma política. Ele listou assim, uma infinidade de coisas. Eu tenho aqui, se alguém depois tiver interesse, eu converso. Listou tudo o que era possível, né? Do financiamento público a mudança da data da posse. Né? Então, essa comissão, com uma extensa lista de assuntos, aprovou uns, não aprovou outros, e mandou para a Comissão de Constituição e Justiça, lá do Senado. Três propostas já foram aprovadas e o presidente da Câmara anunciou que vai votá-las nessa semana. A PEC que acaba com a reeleição, a PEC que determina mudanças na lei eleitoral sejam submetidas a referendo, ou seja... Nós nem decidimos ainda, o Congresso nem decidiu o que faz, mas já está querendo decidir que vai ter um referendo para tudo que for mudança na área política. E aqui um parênteses, como se referendo coubesse em assuntos desse tipo. Esse assunto tem que ser decidido por lideranças políticas que expressam diferentes conjuntos da população. Não dá para fazer plebiscito, referendo sobre esse tema. Eu sou muito claro sobre isso. É um tema que tem um certo... As pessoas não se interessam, o negócio é complexo. Então, acabou. Participou e votou enganado. Não, participou, na minha opinião. Porque qual foi a tese central? A tese central foi que o presidente... Que com o parlamentarismo o cidadão não ia poder escolher o presidente. No parlamentarismo você pode escolher o presidente e o primeiro-ministro, dependendo do sistema que adota. O povo vota, aliás, duas vezes. Ele escolhe o presidente e escolhe o primeiro-ministro.
Arnaldo, o nosso painel recebeu um impeachment aqui da Patrícia.
Só para terminar, então. Eu acho que acabei me estendendo demais. E a PEC que reduz de 2 para 1 o número de suplente de senador. A Câmara dos Deputados também criou a sua comissão de estudo, ou seja, o Senado começou, a Câmara tinha que fazer também, fez a sua. E aí a Câmara fez uma coisa bem interessante. Ela instalou uma comissão especial para examinar a PEC, uma comissão para estudar a PEC, e simultaneamente criou a comissão de estudo. A comissão da PEC, ela está suspensa, ela não está fazendo reuniões. Quem está fazendo reuniões e audiência pública é a comissão de estudos. E aí o relator divulgou um relatório informal, preliminar, para ver as reações. Então, é desse jeito que a coisa está. E, da mesma forma, pegando tudo, para pegar um tema, foi lembrado aqui, mudança da data da posse. Olha, está se falando em mudança da posse com dia 5 de janeiro, 10 de janeiro, 15. Eu sou a favor da mudança da posse. Eu acho que lá no mundo se fala assim, isso é coisa de brasileiro, tomar posse no dia 1º de janeiro. Agora, não dá para fazer essa discussão sem mudar o ano fiscal. Simplesmente isso. Imagina aqui no Brasil, o que é, professor Cláudio Lemos, você marcar assim, a posse do prefeito é no dia 5 de janeiro, o orçamento começa no dia 1º. O prefeito que está saindo é inimigo do que ganhou a eleição. O que ele vai fazer? Vai gastar tudo que for possível, definir todo o orçamento. Então, não dá. A discussão séria, ela exigiria que nós tivéssemos discutido também a mudança do ano orçamentário. Senão, não dá para discutir mudança de... Ou seja, em síntese, as duas casas não se entendem, trabalham separadamente, às vezes com provocações de lado a lado. Essa semana tem uma declaração atribuída ao presidente do Senado, que ele diz assim, vamos começar a votar, porque com as decisões do Senado, a Câmara não terá mais desculpa para adiar a votação da reforma política. O que é isso, senão uma enorme provocação? Então, a verdade é que não existe nenhum consenso sobre isso. Eu diria até que esse tema não está no centro da atenção dos parlamentares. O Brasil hoje está sem pauta legislativa, não tem pauta. Não é a pauta política, não tem pauta de coisa alguma. Veja o seguinte, uma das coisas mais importantes que esse governo tinha que decidir, o Eduardo Greif sabe bem disso, é a desvinculação de receita orçamentária da União, a DRU. Isso devia ter sido feito no primeiro dia do governo, ou então, como é governo aliado, no último mês do governo anterior. Não, deixaram agora para o fim. Imagina votar isso agora, entre outubro e novembro, tirar a pele do governo. É muito difícil fazer orçamento sem a DRU. Então, isso é falta de, digamos, realmente de perspectiva, de pauta legislativa, de atenção aos problemas. Então, em conclusão, eu não percebo possibilidades de avançar nesse tema reforma política do jeito que está agora. Voto distrital... Só há possibilidade, se for uma coisa de fora para dentro, se houver uma forte mobilização da opinião pública, dos meios de comunicação, enfim, da população, que leve a votação, como houve no caso da ficha suja. A ficha suja só foi votada porque teve pressão, senão não ia votar. Eu não sei como é que foi isso lá, não votaria. Aqui é semelhante, né? Então, eu acho que esse tema dificilmente irá para frente. Acho muito positivo que segmentos da opinião estejam discutindo, estejam debatendo, fazendo o máximo de esclarecimento sobre o tema, mas sabendo que a possibilidade de mexer lá é muito, muito reduzida muito pequena. E temo até que, por exemplo, agora está assumindo grande força o combate à corrupção. Acho esse tema relevante. Esse pega. Agora, eu quero lembrar aqui, o professor lembra, tem tempo de história mais do que eu, quero lembrar aqui que esse tema levou à vitória do Jânio Quadros, o Varre Varre Vassourinha. A vassoura voltou, está aí de novo, né? E levou à vitória do Collor. Também a mesma coisa, vindo. Pois é. Então, quer dizer, esse tema, na verdade, para melhorar o combate à corrupção, o que nós temos que ter é instituições, fazer instituições funcionar, a justiça ser mais rápida, o poder legislativo funcionar. Então, nós não estamos discutindo instituições, nós estamos nos empolgando com o negócio de combate à corrupção, que, eu repito, é correto, mas, quando o ministro Peluso faz uma proposta para acelerar o processo judicial, não sou advogado, mas os advogados caem matando, porque não querem saber.
Eu como advogado, vou ter que acelerar aqui. Eu estou vendo a Patrícia me cortar aqui de longe. Patrícia, eu queria abrir duas perguntas, um minuto de pergunta e um minuto de resposta, só para que quem tiver alguma coisa poder ter oportunidade de falar.
Ricardo,
oi, professor,
eu só queria editar uma coisinha. Existem outras duas comissões falando de reforma no Judiciário. Uma sobre reforma eleitoral, é o ministro Toffoli, o coordenador. E outra, reforma política. Sabia? Portanto, tem gente reformando por todo lado no Brasil. É uma coisa maravilhosa.
Eu acho bom o Toffoli falar de política eleitoral. E quem é o da reforma política? É o Jader Barbalho?
Não, é do Poder Judiciário. Eu acho que é o Lewandowski.
Nós temos uma dificuldade enorme, porque as pessoas que discutem os temas, a impressão que dá é que as pessoas que estão indicadas, e foi eleito outro dia para CCJ, etc., não têm a menor noção dos temas que vão discutir. E aí dá um medo danado daquilo que vai sair da reforma. Como o Arnaldo falou, às vezes é melhor deixar do jeito que está. Quem tiver perguntas, eu gostaria que fizesse em um minuto, e a resposta também, dirigisse a pergunta a alguém e a resposta em um minuto. Pois não.
A minha pergunta vai para o Luiz Felipe Dávila. Ele falou sobre a questão do voto distrital. Eu queria saber o seguinte, como fica a questão, o poder econômico? Porque, assim, hoje a gente vê bastante forte isso, né? Como que ele lê o que ficaria o poder econômico na condição de voto distrital?
Obrigado. O poder econômico... ele tem muito mais poder no atual sistema, porque é o que nós... Como a eleição é cara, está espalhada pelo Estado inteiro, quanto mais dinheiro você consegue arrecadar, quanto mais atrelado você está a um grupo de interesse, mais dinheiro você vai ter para a sua campanha, porque a campanha é uma coisa muito cara. Ao passo que, no distrito, como a circunscrição é muito menor, um candidato, até um político importante, pode perder uma eleição local por um líder local que não tem tanto dinheiro, porque ele não precisa de tanto dinheiro naquele distrito, mas que tem muito mais prestígio, poder e até reputação naquele lugar. Então, diminui nesse sentido. Porque uma coisa é você fazer uma bancada de deputados que estão percorrendo o Estado atrás de voto, né? Então, hoje, o que nós temos no Congresso Nacional é o que um colunista outro dia escreveu, na verdade, são bancadas de corporação de ofício que defendem interesses específicos, que são, evidentemente, interesses ligados aos financiadores de campanha. Então, esse é muito pior no sistema atual do que no voto distrital.
Alguém mais? Lá no fundo.
Meu nome é Mário Sérgio. Existiu no passado um grande seriado da televisão brasileira chamado Bem Amado, na figura do Odorico Paraguaçu, as irmãs Cajazeiras e o Zé Dirceu. O voto distrital não poderia voltar a fazer isso?
Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. E isso de novo, a coisa mais complicada em reforma política é você errar o diagnóstico das coisas. O professor Carlos Lembo mencionou que o voto distrital na Primeira República transformou em curral eleitoral nos Odorico Paraguaçu. E não é verdade. Isso não foi fruto do voto distrital. Isso foi fruto de um poder que chamava-se poder de verificação. Se o poder de verificação existisse no voto proporcional, criaria os mesmos coronéis e os mesmos Odoricos Paraguaçu. Porque como que era o poder de verificação? O seguinte, terminava a eleição, quem dizia que os votos eram válidos ou não eram as assembleias legislativas. Então, O poder que você fazia em cima da Assembleia para falar esse voto é válido e esse não é válido, é isso que criou a distorção. Não é o voto distrital. O que criou a distorção e o coronelismo e o voto de cabresto foi o poder de verificação, que não tem nada a ver com o voto distrital. Porque se esse mesmo mecanismo existisse no voto proporcional, teria produzido exatamente o mesmo resultado.
Felipe, eu queria contar um episódio rapidinho aqui sobre a pergunta que a senhora fez da questão econômica. Eu, semana passada, fui na região de Guarapiranga visitar uma pessoa que estava lá e, por acaso, naquela semana estava começando um campeonato de futebol. Em frente à casa da pessoa que fui visitar, um lugar simples, um campeonato de futebol que parece que acontece de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Quem é que patrocina o campeonato de futebol? É um determinado vereador que a cada 3 ou 6 meses sorteia um carro, 10 geladeiras, distribui o liquidificador para quem for o artilheiro, o melhor goleiro, tal, etc. Quer dizer, realmente, isso existe. Né? Isso não vai deixar de existir se o voto for distrital. Mas, como o Felipe acabou de colocar, realmente há uma possibilidade, eventualmente, de um líder religioso, alguém da escola de samba ali do bairro, seja lá o que for, se sobrepor a essa compra de votos velada que o político faz através desses supostos benefícios à sociedade nos campeonatos de futebol, churrascos e afins. Então, isso é uma preocupação importante que nós devemos ter. Eu vou ter que encerrar e pedir desculpa à Priscila, que eu chamei de Patrícia, mas é que a Patrícia esteve comigo ontem no escritório para fazer um evento do Milênio. E vamos passar para o próximo painel. Muito obrigado. Ninguém quer mais.